Muito bem, estamos no ar no debate das 10. As primeiras medidas do governo Temer em avaliação no nosso debate. Eu tenho aqui nos estúdios as presenças do advogado Carlos Marques e também de Jair Almeida para conversar conosco, fazendo uma análise, né? O governo chegou aí, se aproxima do primeiro mês. E claro que, do ponto de vista de impacto das medidas, é muito cedo para qualquer avaliação, porque algumas medidas estão sendo tomadas, algumas dependem do Congresso, né? Mas já se pode falar em direcionamento, né? Nas diretrizes do governo, pela fala dos ministros, pelo que diz o Temer, né? Tem também essa questão de saber se o governo é provisório ou não, se o Temer vai até o final ou se a Dilma volta. São essas as questões que estão colocadas. Eu estou pesquisando pelas primeiras medidas do governo Temer, na sua opinião, o governo vai ser melhor do que a gestão Dilma, vai ser pior, ou na sua avaliação vai ser igual, uma coisa vai se equiparar à outra? Para debater a questão, eu recebo aqui nos estúdios o Jair Almeida, que é do PT, e o advogado Carlos Marques. Eles que têm protagonizaram recentemente alguns... Vou pegar o papel dele aqui para fazer, até isso aqui tem que sortear. Alguns debates foram protagonizados por eles em relação a esses temas, né? Então, gentilmente, eu quero agradecer a disponibilidade deles em participar. Vamos ver quem vai falar primeiro, avaliando logo as medidas. Aqui você vai fazer tudo no sorteio, viu, Michele? A gente faz a primeira ordem, depois a gente inverte. Quem vai falar primeiro? Carlos Marques. Doutor Carlos, bom dia. E que avaliação o senhor faz dessas primeiras medidas? Dá para confiar nesse início de governo Temer em relação ao que a gente tinha na gestão anterior, na gestão da Dilma, que ainda é a presidenta, né? Só que ela está afastada, até do ponto de vista jurídico, você tem a forma de falar, porque eu estava vendo alguém reclamando que não se fala que Dilma é presidenta, ela é presidenta afastada, mas ainda é, e o Temer é interino, e pode ser efetivo, e a Dilma pode cair. Bom, essa nomenclatura que é digamos, um debate que se coloca também, mas enfim. Primeiras medidas do governo Temer, prazer tê-lo conosco, sua avaliação.
Veja só, Nil, eu vi as primeiras medidas, algumas, na área econômica, eu vi com uma boa perspectiva, né? Apesar de precisar passar pelo Congresso, né? É aquela situação. O Brasil hoje é feito um paciente que está profundamente doente, né? Está na UTI. Hoje nós temos 11 milhões de desempregados, nós temos uma inflação em 10%, né? Nós temos uma dívida pública que está chegando a 70% do PIB. Então tudo isso são resultados de políticas econômicas profundamente equivocadas, profundamente erradas, principalmente tomada pelo governo de Dilma, onde ela se achava uma grande economista, diferente de Lula, que no governo dele tinha uma equipe, né, onde você tinha, ele escutava muito, um grupo de economista. Essa qualidade ele tem. Já Dilma não. Dilma se achava a senhora de tudo, né? Entrou com a nova matriz econômica, que ela chamava, né? Era mais crédito, era mais dinheiro, e aí está o resultado, né? Nós temos hoje a maior recessão econômica da história do Brasil. Isso são dados do IBGE, não é inventado por ninguém. IBGE é um órgão do governo federal. Então, são números. Ou seja, Temer teve a pior herança que um sucessor poderia receber na história do Brasil. Até hoje, nenhum presidente, mesmo interino, que veio... né, substituir, que vem na linha de sucessão, pegou um caos político, econômico e social, feito o Temer pegou. Apesar de não ter votado nele, né, de não ter me aliado, de não ter chamado o Temer para dormir, abraçado como um casal perfeito, que agora se sente traída, né, Dilma, mas até pouco tempo era o PMDB era o melhor aliado do mundo, né? E aí, mas ele tá também, vai ter que tocar essa herança que está aí, que eu não acredito que o país em 2016 ou 2017 a gente consiga se recuperar economicamente. Talvez, se forem tomadas as medidas corajosas que têm que ser tomadas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, esse país comece a melhorar em 18. Né? Quem vier substituir numa nova eleição com muito mais legitimidade, né, respaldado pela população, seja quem for, ele vai ter força de tentar colocar o nosso país num novo rumo. Né? Num rumo que veio, nós tivemos um crescimento no período de Lula inquestionável, nós tivemos avanços sociais inquestionáveis, né? É inegável nas políticas, mas quando você vai para a sucessora dele, né, que não é à toa quem leu os jornais do final de semana, viu ou mesmo ouviu naquelas delações, onde Lula disse a Sarney que foi o maior erro da vida dele foi ter apresentado Dilma. E vejam só, na política você lê nas entrelinhas. Aquilo saiu no final de semana e o Instituto Lula, até hoje, nós somos na quarta-feira, o Instituto Lula não veio desmentir que era mentira o que Sarney tinha dito. Né? Até hoje, então, presume-se como verdadeiro. Ainda bem que Lula, mesmo lá no íntimo para os amigos, está fazendo uma autocrítica e está reconhecendo a bomba que ele deixou para esse país, né? A miséria que nós vamos ter, nós vamos ainda derramar lágrimas de sangue pela economia que temos aí, pela situação econômica, social e política que vamos enfrentar. Está, né? Vindo hoje nos jornais que a delação das delações ainda vai vir, que é a delação de Marcelo Odebrecht, que diz que essa a casa vai realmente desmoronar. Começou no final de semana a presidenta afastada, que realmente é o termo jurídico, técnico, perfeito, porque ela ainda é presidenta, ela está afastada. Ela pode ser destituída após o processo. Ela, em entrevista à Folha de São Paulo, foi perguntada, era a jornalista Mônica Bergamo, se não me falha a memória, ela pergunta se ela tinha, em algum momento, durante o mandato dela, recebido Marcelo Odebrecht. Ela disse, não. Aí esqueceu que ficou 4 registros dela, recebendo, inclusive, provavelmente, pelo almoço, pelo horário que ela recebeu. É realmente estranho uma pessoa, uma presidenta, receber o maior empresário do país, o homem mais rico do país, o homem que tocava as maiores obras desse país, 4 vezes e não se lembrar. E foi exatamente no ano de 2014, quando ela foi para a reeleição. Isso ela não lembrava, ela disse que não lembrava, que não tinha recebido ele. Não, ela disse que não lembrava, não. Ela disse que não tinha recebido. Então, por essa conjuntura que está aí, eu não espero muita coisa, não. Eu acho que vai ser o mesmo do que está, né? Com algumas melhorazinhas mais pontuais, mas vai ter que, como eu disse, para que venha melhorar, nós precisamos que seja tomada medidas duras e amargas. Duras e amargas, infelizmente. Senão, eu não sei para onde nós vamos.
Jair Almeida, sua avaliação. Prazer tê-lo conosco também. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia, Carlinhos. E aos ouvintes da Rádio Pajaú. E, graças a Deus, a grande maioria contrária aqui a doutor Carlos Marques, né? Contrário ao golpe, doutor Carlinhos. A Afogados está percebendo, né? Não só a Afogados, mas a região, que realmente aconteceu um golpe para mudar um governo que vinha dando certo, sim, principalmente para aqueles que mais precisam. É um governo social, certo? A gente tem aí uma mudança, mesmo sendo um presidente interino, né? Mas uma mudança brusca, certo? Na condução desse país. Você não consegue, assim, defender o governo Temer, certo? Em relação a melhoras. Por que você não consegue? Porque realmente os sinais, certo? Desse princípio de governo são horríveis.
Até porque não, né? É meu governo, né?
Horríveis. Você disse que não dormiu com o traidor, certo? Mas você defendeu o traidor no momento que ele estava fazendo essa traição. E você defende. Agora, é interessante não assumir isso, né? É importante que você aqui defenda o governo Temer. Aponte para a população quais são os sinais, certo? De melhora desse governo Temer. Aponte aí, certo? A questão das pedaladas fiscais que tiraram Dilma está sendo café pequeno para o que a gente está vendo aí, né? O combate à corrupção, não é? Você vê aí um governo preocupado em combater o quê? Combater a Lava Jato e não a corrupção. O senhor, como é do direito, deve estar aí também arrepiado com essas questões, né? De saber que tudo isso foi criado, porque enquanto Dilma dava condição para que se trabalhasse, se investigasse, né? E esses aliados aí de última hora chegando a ser investigados, hoje começam a ficar, certo, com medo dessas investigações. Então o governo, para, na verdade, barrar o que a gente tem de bom, barrar as ações, certo, na área social. O que é que o senhor tem a dizer, por exemplo, nessas questões, por exemplo, na educação, inclusive com o ministro de Pernambuco, já se vê aí a questão do IFPE de Afogados da Ingazeira poder até fechar ou dividir, né, o campus com outra cidade. É uma questão, inclusive, que a reitoria, certo, disse que a população era para estar atenta, a comunidade era para estar atenta e se mobilizar, porque, de fato, isso pode acontecer. É importante que a gente perceba também aí as mudanças que o senhor defende. O que é que vai melhorar, por exemplo, né, a questão da reforma previdenciária, né? Você, que é o senhor, que é um advogado ligado ao campo aí, quais são as melhoras, né, dessa reforma previdenciária? A reforma trabalhista vai melhorar em quê, né, a vida do povo? E no caso do PMDB que está no governo, né, não vejo o senhor falar aí das ligações telefônicas, né, coisas assim muito, muito graves, certo? Diferente daquela ligação de Lula chamando Dilma de querida, que foi o maior rebu. Hoje o PMDB, certo, está aí desnudo, né? O PSB, que o senhor é filiado, defendeu, certo, o impeachment, defendeu essa entrada desse novo governo e agora está aí sem saber. E em relação ao Nordeste, né, o que é que tem de bom? Quais são as propostas boas do governo interino Temer para o Nordeste, para Afogados da Ingazeira? O que é que a gente se espera para Afogados da Ingazeira de bom nesse governo golpista, né, que aproveitou uma pedalada fiscal aí, juntou, certo, vários deputados, vários senadores, vários partidos, inclusive o seu, o PSB, para dar esse golpe não em Lula, não em Dilma, não no PT, mas esse golpe é do Brasil, certo? Esse governo que hoje o senhor defende, que o senhor defendeu, certo, durante todo esse tempo, acusando o PT como o pior governo da história, né, está aí com índice alarmante. E interessante que a própria presidente Dilma melhorando as suas intenções, certo, a sua aprovação, que passou de 18 para 33, né, segundo dados do Ibope. É incrível isso, né? Parece que a população acordou e está percebendo o golpe que o senhor ainda tenta defender, infelizmente.
Bom, deixa eu só dizer que o Temer está falando nesse momento na posse dos presidentes da Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Pé. Vamos ouvir um trechinho do que ele está falando, né? Porque está acontecendo ao vivo em Brasília.
Essa etapa decisiva da vida nacional. A mensagem que transmitia a cada um, acho que ficou clara, né? Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o BGE, são patrimônio não deste ou daquele governo, não deste ou daquele grupo político. São patrimônio do conjunto da sociedade brasileira. Esta é a grande realidade. Daí porque minha orientação é simples, ela se resume a alguns poucos, mas espero adequados conselhos. Trabalhar duro, ter o interesse público como horizonte, preservar a ética e a transparência na gestão em todas as decisões, estimular a eficiência e os eficientes. Bom. Estar em sintonia com os anseios da sociedade e ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade.
É o que está falando o tema. Essa posse é simbólica, porque tem a questão da Petrobras aí que gerou, né, acabou gerando muita polêmica e muitos embates entre oposição e governo na época, na gestão Dilma. Inclusive o Gilberto Ock, que esteve em Pernambuco, foi ministro da Integração no governo Dilma, né, ele acabou está assumindo uma missão, ele assume a presidência da Caixa Econômica Federal no governo Temer. Como a gente está falando do governo dele, ele está falando nesse momento ao vivo, a gente pode acompanhar um pedacinho só para exemplificar. A minha pergunta, os ouvintes estão opinando aqui, né, aqui está falando o José Dilson, dizendo que é impossível um presidente ser pior que Dilma, dizendo: Jair, em 13 anos o PT quebrou o país e hoje temos 11 milhões de desempregados. O país deu certo? Para quem? Será que deu certo para Disseu, para o tesoureiro do PT, para Delúbio? O Zé Dilson está falando. A Flávia está dizendo: meu Deus, como é que Jair diz que esse governo de Dilma vinha dando certo? Ele não está sentindo no bolso, não. E Temer pegou uma bomba chiando, já explodindo. Dificilmente será o presidente que sonhamos, mas vejo boa vontade nele. Outra, já aqui o José Luiz dos Pacuz, quer dizer ao doutor Carlinhos que essa doença que o Brasil enfrenta chama-se PMDB, é o vírus e o Temer é o comandante, tá dizendo ele aqui, comentando. A minha pergunta para vocês é: vocês acham que Dilma volta, ela consegue ambiente político para retomar o mandato ou não? Como eu falei, invertendo a ordem, Jair, sua opinião.
Bem, Júnior, se continuar desse jeito, certo, acho que não vai. Em 4 meses vai acabar o ministro de Temer, né? E vai acabar também toda essa fantasia que se criou em relação ao impeachment, né? Vai acabar essa sustentação política, que é a única coisa que ele tem, porque sustentação social não tem, né? E isso, com certeza, pode derrubar o golpe, sim, porque não existe nenhum motivo, certo, grave para se derrubar uma presidente da República. Na verdade, o que se existe, certo, é um grupo de partidos, um grupo de deputados e senadores preocupado consigo próprio, né, e não com o país, que tentaram aí, estão tentando derrubar, certo, um governo legítimo, né, eleito por 54 milhões de brasileiros e que também foi eleito não só a Dilma em si, mas é um projeto de governo social que, se agora está tendo essas dificuldades em relação à questão de emprego, mas já produziu muito emprego, muita renda, inclusive aqui em Afogados da Ingazeira, respondendo aos ouvintes aqui. Nós temos muitas pessoas que hoje têm uma vida diferenciada, principalmente no campo, doutor Carlos. Eu falo assim porque eu sei da sua ligação em relação aos agricultores e eu sinto, né, do coração, não é a crítica, né, direta ao senhor, mas eu sinto que a população mais prejudicada vai ser a população da zona rural de Afogados da Ingazeira e toda essa região. Para vocês terem uma ideia, certo? Se acabou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? É uma política diferenciada que tinha para quem? Para os pequenos agricultores familiares. É daí que vem o PRONAF, é daí que vem vários benefícios, né, que são produzidos para o pequeno agricultor. E tem aquela visão também de que a agricultura precisa ter, certo, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar, que é o Desenvolvimento Agrário. Por quê? Porque 70% dos principais alimentos consumidos nesse país são produzidos por eles, né? Então, nada mais do que uma política especial para esse. E a FETAP, que um dia o senhor já fez parte com o seu pai, certo, estão muito preocupados com esse governo, porque ele dá sinais de que, certo, esse fechamento do Ministério, acabar o Ministério, é desvalorizar a agricultura familiar. Eu escuto sempre também aqui os programas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, que vai nessa linha, né? Então, eu acho que só o senhor tiver aí uma bola de cristal para apresentar sinais de melhora desse governo Temer em relação, principalmente, ao pequeno agricultor. E eu queria que o senhor colocasse uma palavra de fé, de acreditar nesse governo. O que é que as pessoas precisam esperar? Nós temos aí uma perspectiva que está nos jornais de 10% dos beneficiados pelo Bolsa Família serem tirados do programa. Isso significa aqui em Afogados da Ingazeira 600 famílias. Se você calcular isso, vai dar em torno de 1.800 pessoas, levando em consideração que cada família tenha 3 pessoas. E aí eu quero que o senhor apresente, né, para a sociedade como é que vai melhorar esse corte no Bolsa Família, como é que vai melhorar, né, o fato de acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o fato de acabar com o Ministério ligado às mulheres, aos direitos humanos. Eu sei que o senhor também é um advogado nessa linha. E todas essas mudanças, inclusive a mudança na cultura, né? Parece que tudo que a gente fez de bom está sendo desmanchado. Por quê? Porque isso dá uma cara, certo, do governo, e querem mudar realmente esse governo que a gente implantou aí. É interessante também que pessoas ligadas aqui em Afogados da Ingazeira, certo, aos movimentos sociais, como a Casa da Mulher do Nordeste, né, Grupo Mulher Maravilha, estão também preocupados. O pessoal que trabalha no projeto Dom Helder também, certo, estão preocupados. O pessoal que faz esse trabalho em relação à questão das construções de cisternas, né, que também estão já demitindo pessoas porque o ritmo que vai ser implantado nesse governo não dá para sustentar todo esse ritmo de produção de 1 milhão de cisternas que foi produzido nesse país. E parece que tudo que a gente produziu nesses 13 anos se resume a esse momento de crise atual. E o senhor sabe que não é esse momento de crise atual que reflete o que a gente mais fez. Então, se em 13 anos a gente melhorou o país, em pouco mais de 13 dias, certo? O Temer está piorando essas construções e não vejo esperança nisso, infelizmente.
Doutor Carlos Marques.
Veja só, é interessante. O meu amigo aqui, Jair, ele acha que eu tenho procuração de tempo para defender o governo, né? Em nenhum momento, eu aqui, nessa emissora, eu defendi Temer para substituir. Pelo contrário, eu disse que só tinha legitimidade um novo governo. Nem Dilma, nem Temer. Até porque eles surgiram do mesmo parto, né? Da mesma aliança de forças. Então, eu não estou aqui para defender o governo Temer, não, meu amigo. Eu vim aqui para avaliar. Então, se eu vim para avaliar, eu estou dando minha opinião de avaliação. Sobre essas questões, se Dilma, que é o que você perguntou, que ele não disse nada até agora, né? Você questionou se a gente achava que Dilma voltava ou não, né? Então, eu acho que Dilma não volta, né? O processo vai caminhar e dificilmente, eu não vejo hoje, pode ser que se mude, como tem as questões políticas brasileiras. Você começa a ler um jornal 8 horas da manhã, 10 horas ele está desatualizado, já teve fato novo que não tem mais sentido você continuar lendo jornais, né? E você sabe, essa questão de que o governo Dilma e Lula legitimou a Lava Jato, tá onde, minha gente? Jair, veja aí na memória, é só tu ver aqueles áudios que foram publicados de Lula falando com Lindenberg Faria, senador do PT do Rio de Janeiro, onde Lula dizia, tem que parar esses meninos da Polícia Federal e do MP. O Brasil inteiro saiu no Jornal Nacional. Então foi essa. Primeiro, Jair, você tem que entender o seguinte, o Ministério Público é independente pela Constituição. O Ministério Público tem liberdade funcional, administrativa e financeira. Ele não vive, não viveu sob o jugo de Dilma e nem... Porque se fosse, com certeza, desde o Mensalão, vocês tinham parado o Ministério Público, né? A Polícia Federal, a própria sociedade hoje não permite mais ninguém barrar Lava Jato. Isso é um discurso vazio, que não prega mais para ninguém. Que vocês legitimaram. Que legitimaram, rapaz? Vocês legitimaram quem? Zé de Seu para estar preso? Vocês iam deixar se vocês tivessem força para parar? Né? Lula disse, e o Brasil inteiro ouviu, foi no Jornal Nacional, falando com Lindenberg Farias. Né? Temos que parar esses meninos. Eles têm que respeitar os políticos. Eles estão pensando que são quem? São termos do presidente Lula, em fazendo alusão à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Então, esse discurso que foi Dilma, que foi Lula, que deu nada, rapaz. É a sociedade que está legitimando. Né? É a sociedade que, em 2013, foi para as ruas quando tinha um projeto de lei no Congresso querendo tirar a autonomia do Ministério Público. É só recordar que aquelas manifestações que começaram em 2013, né, em São Paulo, foi principalmente pelo que queriam mudar no Ministério Público. Então, eu não vejo esse discurso que vocês legitimaram a Lava Jato, vocês estão doidos para parar, porque a Lava Jato mesmo agora chegou, estava nos jornais de ontem, pode pegar, está aí, e deve estar nos de hoje, foi a quebra do sigilo bancário do filho de Lula, que não tem um curso superior, só tem segundo grau. Ele recebeu de consultoria 10 milhões, está lá na conta da empresa dele, 10 milhões. Né? Isso aí, eu acho que se fosse um filho de Fernando Henrique, o PT já tinha botado esse país abaixo. Né? E está lá, foi comprovado, isso não é invenção, não é suposição, não é acusação vazias. São provas documentais dentro de um processo onde está lá comprovado que o filho de Lula recebeu de uma montadora 10 milhões. Né? Não é 10 mil não, minha gente, é 10 milhões por consultoria. Agora, um menino que tem 30 e poucos anos, não tem um curso superior, esse menino deve ser um gênio, melhor do que Bill Gates. Porque eu nunca vi uma mente brilhante. Tem aquele. Você já viu, Nil? Aquele filme? Uma mente brilhante. É fantástico esse filme.
Já vi.
Pronto.
Já
vi, eu acho que eu deve substituir pelo Menino de Lula, fazer um filme daquele, Uma Mente Brilhante. Né? Mas como você me perguntou, eu não acredito que vá ter volta, né? Eu acho que Michel Temer, que é o substituto de Dilma, que foi eleito junto com Dilma, porque eu primo pela legislação. A legislação diz que quando eu voto no prefeito e no vice. Né? A legislação me diz que no impedimento do prefeito que assume o vice. Então, eu votei, esse pecado eu carrego. Votei na primeira eleição de Dilma, votei. Em Dilma, votei em Temer. Agora, nessa segunda, eu já não votei. Né? Eu não votei. Então, você votou em Temer. Então, quem devia estar aqui defendendo também Temer era você. Né? Porque você foi quem votou nela. Eu não votei. Eu votei em Marina e depois votei em Aécio. Né? Assumo que votei, como sempre assumi todas as minhas posições. Né? Até porque foi uma das virtudes que meu pai me ensinou. É que o homem, ele tem que ter palavra. E depois, e assumir o que diz. Eu nunca vim aqui defender que devia ter, que Dilma devia ser a substituta de, né, Dilma não, que Temer devia caçar. Não, eu vim para aqui e eu achava, como acho, que tem uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que, se for por abuso do poder econômico, que eu entendo, que se fizer como estão querendo fazer, separar as contas de Dilma e de Temer, é pronto, aí eu concordo com você. Aí é a maior escrotice jurídica que esse país já viu. Porque não tem. O financiamento é da chapa. E se aquela ação prosperar, deixar de prosperar, vai cair a chapa. E aí tem uma nova eleição. E eu acho que daí pode surgir um nome com mais legitimidade e mais força, né? Para que comece a virar a página desse país. Então, Nil, eu não acho que ela vai voltar, até porque se ela voltar, você já imaginou uma presidenta voltar. Ela não vai ter no Congresso, ela tem contra ela 371 deputados. Né? Aí o povo diz, mas os deputados não prestam. Foi o mesmo cidadão que foi votar em Dilma, votou nos deputados que estão lá. Ou não? Ou os deputados são biônicos? Pelo que me consta, foram eleitos. Está todo mundo eleito, como ela foi. Então, a legitimidade que diz que Dilma... Não, e outra questão, essa questão de golpe. Rapaz, isso é piada. Golpe, onde teve um processo, está tendo um processo, até o prazo de apresentar a defesa dela é hoje, isso. Onde não teve o uso da força. A força teve o quê? Foi um processo legítimo. Respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Todo procedimento que está sendo feito foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu não entendo que golpe é esse. Esse golpe é uma alucinação, é um sonho, é uma fantasia.
Vamos para mais opiniões aqui. Jairo Lima quer falar no zap. Jairo, o que é que você quer falar no zap?
Amigo Jair, você, pelo seu discurso, você está torcendo contra, está secando esse governo que está aí. O fanatismo político é maior do que a razão. Torcer contra é torcer contra você mesmo, é torcer contra o povo brasileiro, é torcer contra o Brasil, é torcer contra os coitadinhos que vocês do PT tanto explora, entendeu? É um discurso que tá batido, tá, sabe? É um discurso antigo. Devia rever esses conceitos, meu amigo. Nas eleições municipais, vem aí, você com esse discurso. Torcendo contra o Brasil, independente do governo que esteja lá. A gente deveria estar torcendo a favor para ver se esse Brasil sai do buraco que o seu partido colocou. 12 anos no poder e o Brasil está na situação que está. De quem será a culpa?
Cê Jairo.
Eu gostaria que você me respondesse essa pergunta.
Cê Jairo. Jairo Lima está falando. Aqui, Patrícia, Jair, estou com você. O PT não pode ser julgado todos por conta de alguns corruptos, está dizendo aqui a Patrícia. Luiz Carlos deu a opinião dele. Diz, Luiz, cadê?
Nada vai melhorar. A gente vai ver tanta coisa ainda. se mostraram aí melhor do que ela, ninguém era errado. Agora começou os ministros do homem cair. Vocês vão ver como é que vai ficar a situação do Brasil.
Diga mais, Luiz.
Aquele cara Eduardo Cunha, meu irmão. Como é que a pessoa é ruim de uma qualidade daquela? E nada acontece com aquele homem. Pelo amor de Deus.
Muito bem, voltamos aqui com Jair, com Carlos Marques e as opiniões que vão chegando. Sandro Pereira, Jair, você insiste em Lula e Dilma, né, que deixaram a economia do Brasil quebrada. Me responda, por que que os investidores não querem investir no Brasil? Você quer que Temer conserte em 21 dias o que o PT quebrou em 14 anos e a roubalheira de Lula e Dilma é a mesma coisa para a pessoa querer tapar o sol com a peneira com os programas Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Bino Batista está dizendo que Temer é pior que Dilma. Paulo Roberto diz que Temer até agora não diz para que veio. Marciano parabeniza Jair pela colocação. Luiz Cassiano diz que o Brasil afundou. Até o governo de Pernambuco está dizendo que vai atrasar pagamento dos funcionários por conta dessa crise miserável. E ainda tem gente querendo a volta de Dilma, está dizendo Luiz. Essa aqui grava o zap. Cadê?
Bom dia, Ninho Júnior. Erinaldo aqui do São Brás. Rapaz, eu estou assistindo esse debate.
Pois não.
Eu acho interessante. É a gente vivendo um momento de realidade, o país falido, indo realmente para o buraco. E a tristeza que a gente vê é políticos ainda ir para o rádio defender político. Porque não importa se Temer, se Dilma, se Lula, o que importa é que o Brasil está aí falido e a culpa não é nossa, não. Nós estamos pagando nossos impostos todos os dias, estamos fazendo a nossa parte. E os políticos só estão contribuindo para roubar cada vez mais. Gente, eu acho que não é hora de defender político, não. Até porque, se existir algum político que mereça nossa defesa, ele levante a mão, porque até agora eu ainda não vi, não. Todos roubam, todos estão no mesmo balaio, e a gente tem que procurar político para dar o nosso voto. A gente tem que procurar pela pessoa, não pelo partido. Porque se a gente for seguir partido, está todo mundo ferrado.
Vou mandar aqui para mim, para participar do programa, Lula. O que é que Lula quer dizer no programa? Diz, Lula.
E minhas amigas.
Pois não.
Há momentos na história de um país em que dizer a verdade é um ato de coragem. É um grande gesto em defesa da democracia. Esse livro narra nos mais diversos aspectos a farsa do impeachment contra a presidente Dilma. Expõe os métodos e os interesses da aliança entre os partidos derrotados nas urnas. Registra para o Brasil e para o mundo e para a história a verdadeira natureza do golpe de 2016. É isso que eles tentam esconder em comunicados grosseiros aos jornais e governos de países que não reconhecem a farsa do impeachment. É isso que eles tentam esconder censurando os nossos protestos e até as atividades da presidenta Dilma Rousseff. Depois do golpe, a Rede Globo simplesmente tirou a Dilma do ar, como se ela não existisse ou nem tivesse existido.
Tá aí, é o que Lula está dizendo, que Dilma sumiu dos noticiários. Bom, vamos sortear aqui a ordem de fala para dois blocos de novo. Puxa aqui, Michele, por favor. Michele vai dizer quem vai começar falando. A gente vai fazer como fez no bloco anterior, são duas falas, a gente inverte a ordem na reta final. Quem vai falar primeiro é o doutor Carlos. Opine aí, pode ficar à vontade de falar do que Lula disse, do que os ouvintes falaram, comentaram, sua leitura desse momento e do que pensam as pessoas em relação a esse momento.
É o seguinte, pelas manifestações que eu estou aí, no caso, ouvindo e você está lendo, eu estou entendendo que a população está compreendendo um momento de dificuldade, né, que o Brasil está passando. Até porque essa dificuldade começa a se sentir no bolso, né? Na feira, quando o dinheiro começa a diminuir, quando a sua renda não dá mais para você terminar o mês. E isso não começou esse mês, não, né? Isso é uma política econômica que vem sendo implantada há vários anos, né? Equivocadamente. É porque nós tivemos o ano passado um aumento de, ainda no governo de Dilma, né? É bom frisar, de 58% na energia elétrica. Por quê? né? Porque lá atrás, a presidenta foi para a Rede Nacional, antes da reeleição dela, é bom frisar o período, para dizer que estava baixando em 18% a energia do país, né? Porque os juros subiram estratosfericamente. Porque lá atrás se tentou baixar juro na força, no decreto. Infelizmente, nós não vivemos num país comunista, socialista. Infelizmente, é o capitalismo que está aí. E no capitalismo, é como o rio. Ele segue seu curso. Não adianta você tentar criar barreiras, inventar rotas, porque ela vai voltar para a rota natural. Não? Então, quando no momento que você baixa, forçou as operadoras de energia a baixar a conta de luz, exatamente que logo depois que ela ganha as eleições, a energia sobe em média mais de 50%. Então, foi claramente uma medida eleitoreira para ela ganhar umas eleições. Essa questão da Bolsa Família, Jair, é bom que dê uma pesquisadinha, que mesmo muitos ouvintes que estão me ouvindo podem recordar que teve muitos cortes no governo de Dilma, né? Em pleno governo de Dilma, os cortes no Bolsa Família já estão aqui. Os ouvintes com certeza sabem disso. E se você quiser, eu posso pegar os dados para lhe dizer aqui em Afogados quantas famílias foram desligadas do programa Bolsa Família, né? Durante o governo Dilma, né? Então, não é... ontem os jornais publicaram que tem no Bolsa Família uma possibilidade de existir fraude na ordem de 2 bilhões. Né? Então, nós estamos vivendo, não é para aquele que precisa. Você vê que existe um desvirtuamento dentro dos programas sociais, o que é uma pena, né? O que é uma pena. E você começa a desviar de quem precisa para quem não precisa. Você diz que tem... Não, você não... Os jornais informam que tem empresários quando tem CPF de pessoas mortas, né? Tem vários tipos de fraude. Então, Jair, eu entendo que a população está vendo que nós vamos fechar esse ano com um déficit, né? Com um rombo nas contas de 170 bilhões, né? Será que se fez esse déficit de 170 bilhões em 21 dias de governo Temer agora? Né? Essa questão dos ministros que já caíram no governo Temer, que aquele, se você for ver o ministério de Temer, é de doer na alma, né? Mas se você for ver quantos caíram no governo só nesse ano e pouco do segundo governo Dilma, você passa de 11. Né? Você passa de 11, se você for contar quantos caíram no segundo governo Dilma também.
Né? Jair.
Bem, primeiro falar aí aos ouvintes, né, o Jairo, a Patrícia, o Sandro, e uma coisa tem que ficar bem clara aqui para vocês, certo? Eu não estou dizendo que o país passe num momento bom, não, principalmente na questão da economia. Eu só estou dizendo que o remédio do impeachment não vai corrigir esses problemas, porque não foi pensado nisso. O remédio do impeachment é uma tomada de governo, certo? O próprio Papa Francisco disse que estava, certo, preocupado com a situação, não só do Brasil, como de outros países, porque estavam sofrendo, certo, um golpe brando. Não é um golpe militar, não. Não é um golpe daqueles... com a força bruta, não. É um golpe bem arquitetado. É isso que a gente chama a atenção do ouvinte, é isso que a gente diz aqui para o Dr. Carlos, que não consegue apresentar sinais de esperança desse governo. Certo? É importante isso para Jairo, que diz que a gente está torcendo contra. Se eu estiver torcendo contra, o Dr. Carlos está torcendo contra também aqui, porque não consegue apontar sinais de esperança. É isso que eu quero debater aqui. Certo? Quais são os sinais de esperança? O que se melhora a partir desse início de governo? Nós não estamos analisando aqui o que ele vai fazer, certo? Durante 3 ou 4 meses, se ele demorar, certo? Mas quais são os sinais? Com esse fechamento desses ministérios, com esse corte, doutor Carlos, aqui você fala de uma coisa diferente. Uma coisa é o Tribunal de Contas da União que esteve aqui em Afogado da Engazeira, fez uma fiscalização e encontrou pessoas, né, inclusive funcionário de prefeitura, funcionário de câmaras de Carnaíba, que recebiam o Bolsa Família de forma irregular. O próprio governo, certo, fez esse corte. Outra coisa é você cortar para diminuir gasto com os pobres. É isso que eu estou colocando. E aí, quando o senhor fala no rombo, o senhor complementa o que eu quero dizer. A proposta não é combater os desvios de recursos, não. A proposta é diminuir os gastos, né, com os pobres que recebem Bolsa Família. Aí é diferente. Aí vai sair pessoas que não têm conta na não tem emprego na prefeitura, vai sair pessoas que não estão recebendo de Câmara de Vereadores, vai sair pessoas que não são aposentadas, vão sair pessoas que precisam de fato, certo, dessa contribuição para ajudar o seu dia a dia. É isso que a gente está discutindo. Quando eu falo aqui nos ministérios acabados, é justamente isso. O que é que aponta isso? Né? Para onde isso vai nos levar, esse encerramento desses ministérios? Né? É importante que o senhor diga que não tem procuração, mas o senhor tem culpa. O senhor tem culpa por quê? Porque defende o impeachment, porque é contra o governo Dilma. A minha culpa foi votar em Dilma lá atrás,
eu tenho culpa mesmo.
Certo? Porque hoje, o senhor vota em qualquer um, vota em Aécio, não é? E Aécio é melhor do que Dilma em quê? O PSDB é melhor do que Dilma em quê? E o senhor votou. Então o senhor claramente é de oposição. E se é de oposição, hoje é governo com Temer, PSDB, DEM, Mendonça Filho e Companhia Limitada. Agora não quer assumir, aí é cômodo demais, né? A gente assume o governo, vocês não assumem a oposição, certo? Ou agora o atual governo, né, interino é bom demais, ficar sempre só atirando? Não, agora você é vitrine, aponta aqui para a população quais os sinais de esperança, aponta para os pequenos, principalmente os que recebem Bolsa Família, para os pequenos agricultores, né, que esse corte vai bater diretamente no bolso dele e isso vai melhorar a economia do país? Esse é o debate, é isso que a gente está questionando aqui, e eu não estou apontando simplesmente porque sou do PT, não. É porque Dilma foi eleita para governar 4 anos e todas essas medidas que ela prometeu a implantar não foi num ano só, não. Foi em 4 anos. E é isso que a gente defende, que ela resolva os problemas econômicos, porque tem muito mais condição de resolver do que o Michel Temer. Tá certo? E ela foi eleita de forma majoritária, 54 milhões de eleitores que votaram nela e está sendo destituída por um grupo de deputados, inclusive deputados da sua maioria do PSB, né? Todos do PSB votaram a favor, o senhor é do PSB, o governo aqui municipal do PSB, e não assume essa conta. Eu quero ver quando esses problemas aumentarem, que o povo for à rua, o que é que vocês vão dizer? Certo? Ou vão ficar em cima do muro? Não, a gente não queria isso, não, porque isso aí está acontecendo, mas não é nossa culpa, não. É a culpa de quem? Porque não dá para ficar em cima do muro. Você ou é a favor ou você é contra. Porque é cômodo demais, certo? Você está defendendo o governo, defendendo o impeachment. Não vi você falar aqui, certo? Na gestão inicial do Michel Temer. O que é que aponta? O senhor falou em economia. Quais são os dados da economia que aponta aí para uma melhora? Na questão que eu questionei aqui na área social, né? No Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que é que aponta de bom para que o senhor fale aí para a população que está nos escutando nesse momento? Porque querem esperança. Não querem um debate simplesmente do contra, não. Certo? Querem que aponte sugestões, que aponte sinais dessa melhoria no combate à corrupção. O que é que vai melhorar? Né? Para onde está se apontando as melhoras? É isso que a gente precisa debater aqui de forma clara. Porque sair nessa discussão vazia em cima do PT, porque o PT ganhou 4 eleições consecutivas e tem um mandato até 2018, tá certo? E é isso que a gente defende, que as dificuldades financeiras, que as dificuldades na questão política, na questão da corrupção, sejam resolvidas pelo PT, porque foi ele que foi eleito para resolver esses problemas, tá certo?
E que,
certo, os que criaram também, não tem problema nenhum, não. Agora a gente precisa governar. E o senhor sabe que a governabilidade ela não parte simplesmente da vontade do Partido dos Trabalhadores, da vontade de Lula, de Dilma. Ela parte de um Congresso Nacional que muitas vezes é corrupto, chantageia, certo, para aprovar coisas que beneficiam a população. E Temer está dentro desse conceito, né? Cedendo a pressões, inclusive de Eduardo Cunha, que, pasmem, né, os jornais dizem aí que ele pode nem ser cassado. Certo? E isso tudo é o quê? É a aliança feita por Temer para poder ser aí o presidente interino.
Eu vou sortear 3 minutos para cada um fazer as considerações finais.
Cuidado aí no sorteio.
É, mas aí eu vou.
Primeiro.
Eu vou às últimas opiniões.
Michele.
Juliana Lima. Juliana Lima está dizendo que a diferença entre Temer e Dilma é que ele é corrupto e golpista, enquanto Dilma é honesta, afastada, sem prova de corrupção. A imprensa internacional se pergunta como o país afasta uma presidente eleita democraticamente num processo comandado por um gangster como Eduardo Cunha. O governo é ilegítimo e antipopular, a crise não é apenas no Brasil, a Itália está em situação difícil, por exemplo, e os golpistas querem dizer que é culpa apenas da política econômica de Dilma, apenas uma desculpa para voltar ao poder, já que não conseguiram nas urnas. E ela diz que é hipocrisia alguém que votou em Aécio falar em honestidade. Como é que pode isso? Está criticando a Juliana. Flávia, Jair, o que o Brasil precisa é de trabalho, não de bolsas eleitoreiras. Precisamos de oferta de trabalho, porque o cidadão só segue em frente com honestidade se tiver trabalho. PT só fala em Bolsa Família, está dizendo aqui. Leninha, acorda, Jair. Águas passadas não movem moinho. Vamos demorar muito para ver um país arrumado e haja paciência, mas vamos chegar lá. O tempo vai dizer, é isso aí, diz ela. Tem gente que gravou o zap aqui, diga do zap.
Bom dia, né, Júnior? Olha, é um absurdo já ir pro rádio defender Dilma. Aliás, esses políticos tudo, porque, olha, uma pessoa aposentada que recebe um salário mínimo e vai na farmácia e deixa R$500 só de remédio por mês, o que é que sobra para uma pessoa dessa se alimentar, um senhor de idade? Tá uma carestia tão grande que faz medo de ser em mercado, em farmácia. Olha, só Jesus para ter misericórdia.
Você diz o que do zap aqui, Enaldinho, tá em São Paulo ouvindo.
Nil Júnior.
Oi.
Bom dia, né?
Bom dia.
Enaldinho aqui de São Paulo. Isso. Eu acho Nil Júnior, que os políticos daí de Afogados na Ingazeira, em geral, tem que pensar na sua cidade e esquecer esse bando de ladrões que estão afundando o nosso país aí. Eu acho e penso dessa opinião. Não tem que proteger ninguém. É cadeia para todos eles. Bixinha. Agora eu quero saber quem é que vai pagar o pato, né? No nosso país. Quando é que vai voltar normal a economia do nosso país?
É, fica se perguntando quem vai ficar para pagar a luz. Vamos lá, vamos sortear. Quem vai? 3 minutos para cada um, já estou aqui com
o cronômetro
armado. Né? E ele dá choque no convidado. Carlos de novo.
Não. É uma sorte danada. É uma sorte de golpista.
Rapaz, muda, bota ali pra Tito, porra, só
ferrar. 3 minutos, suas considerações finais, doutor Carlos.
Olha, sobre a questão que o ouvinte disse aí, quem votou em AES falar em honestidade, eu votei e falo em honestidade porque eu sou honesto, viu, Juliano? Não tem nenhum ato que desabone minha conduta, não. Aqui em Afogado, nem em outros locais. Sobre outra questão do Bolsa Família, existiu no governo do PT uma Bolsa Empresário, Nil Júnior, que era os empréstimos que foram concedidos a grandes grupos econômicos, como Eike Batista, que de repente era um gênio, e era totalmente financiado pelo BNDES, né, com dinheiro público, dinheiro subsidiado, porque se eu e você for num banco hoje, a gente vai pagar uma taxa, né, de mais de 100% no ano. Pronto. Eike Batista pegava a 3, 4% um ano no BNDES. Né? Você teve várias isenções fiscais, para a população entender, era o governo do PT criando a Bolsa Empresário, que concedeu a Hyundai, né, que é a montadora de veículos que só vende para a elite, porque são grandes veículos, que concedeu uma isenção fiscal que faturou não sei quantos milhões. Né? O Estado, o país deixou de arrecadar muito impostos, fruto dessa Bolsa Empresário, que depois, tem até um dado que eu vou depois pegar, Jair, e lhe passar, onde se pegou essa Bolsa Empresário e o que foi pago no Bolsa Família, dava 10 vezes mais a Bolsa Empresário, né? Onde grandes grupos econômicos, como também o grupo JBS, né? Da Friboi, né? Da Friboi, que foi subsidiado o tempo todo pelo BNDES. O BNDES ia ao mercado, vendia títulos para pagar juros, o país pagando juros de títulos públicos de 10, 12%, captava dinheiro, botava no BNDES para o governo do PT emprestar grandes grupos empresariais, né? A Friboi, né? Ao grupo Hyundai, a Eike Batista, que está aí, os papagaios estão aí para serem pagos, né? E com juros subsidiados. E quem é? E quando a nação, o país for resgatar esses títulos públicos, vai se pagar o juro uma fortuna. E ninguém viu, era uma forma de... É um velho ditado que dizia que Getúlio foi o pai dos pobres, mas era uma mãe para os ricos. Esse mesmo termo se aplica hoje ao governo do PT. Foi o pai da pobreza, mas foi uma mãe de leite para os grandes grupos empresariais desse país, que faturaram muito dinheiro, que cresceram com dinheiro subsidiado da nação, onde não vão pagar. Eike Batista quebrou. E aí? Cadê as mineradoras? Não vale mais nada. Acabou-se o dinheiro.
Obrigado, doutor Carlos.
Nada, Nil.
Jair, sua posição final. 3 minutos.
É interessante, doutor Carlos Marques, falar aqui de... Saiu do Bolsa Família e foi para o Bolsa Empresário. Eu quero depois que o senhor me dê a lista aí dos cortes, né? Que não sejam por questão de não se enquadrar dentro dos critérios. Mas eu quero essa lista, viu? Eu quero ela... Certo. E é interessante, né? A gente cortou tanto, deu tanto dinheiro aos empresários. A Fiesp é o principal patrocinador do golpe. A Friboi, o principal patrocinador da campanha de Aécio Neves, né? É interessante. Não, de Aécio Neves foi a principal, certo? A principal campanha foi de Aécio Neves. E o interessante é tudo isso. E é o povo, certo? Simples, né? O povo que realmente precisa dessa proteção social que nunca foi vista nesse país. É o que está em jogo aqui, doutor Carlos Marques. É 70% da agricultura familiar, né, da produção de alimentos da agricultura familiar, que vai ser prejudicada. E o senhor sabe disso porque a intenção é outra. É um governo totalmente diferente. Enquanto que um tinha a proteção social, e a gente fala de Bolsa Família por conta desse aspecto de proteção social, a gente fala de Pronaf, a gente fala de financiamentos para o pequeno produtor rural, porque esses, sim, precisam dessa proteção social. E é esses que vão perder, né? Quando a gente fala desse governo que está aí sinalizando dessa forma, é porque a gente sabe o que é que está por trás, e o senhor sabe também o que é que está por trás. Não pode se esperar de um governo eleito aí no Congresso Nacional que ele tenha um compromisso com os 54 milhões ou com os 200 milhões de brasileiros, não. Ele tem um compromisso com quem o elegeu, com quem o votou lá, com quem, inclusive, legislou em causa própria. Primeiro aprovou lá o impeachment para depois estar sendo ministro, estar comendo a sua fatia dentro do governo. É importante que a gente perceba também que o governador Paulo Câmara, também, que o senhor votou, foi a favor do impeachment, né, junto com o PSB, junto com os deputados, né, em sua maioria os deputados governistas de Pernambuco e o senador também do PSB. É importante também que a gente perceba que prefeitos também do PSB foram favoráveis ao golpe, vereadores, né? Então existe toda uma posição aí clara a favor do golpe. Eu queria saber, por exemplo, o que é que acontece com o prefeito de Afogados da Ingazeira, que está em cima do muro, né? Que não assume uma posição pública aqui em Afogados em relação ao golpe. Eu queria saber o que é que acontece com a maioria dos vereadores também da base do governo aqui de Afogados da Ingazeira, que não tem coragem de usar os microfones aqui da Rádio Pajéu para assumir a sua posição pública. É cômodo estar aí dando uma de indeciso, de em dúvida, enquanto o momento do país é o momento de arregaçar as mangas e mostrar o que é que a gente defende. Quais são as posições políticas que a gente defende hoje que vão melhorar a vida do povo amanhã. E isso tem que ficar bem claro. É isso que a gente defende. O Jair, governo Dilma, para terminar de governar os 4 anos, é o melhor para melhorar a situação desse país.
Está buzinando. Obrigado, Jair. Obrigado, doutor Carlos. Debate inteligente de ideias. É bom, é isso. E cada um com seu cada um. Acabou. O debate das 10.